E hoje no Economia em Foco a gente fala sobre um país em que quem trabalha com falta de carteira assinada, quem trabalha sem carteira assinada, cresce significativamente. Mas o desenvolvimento de qualificação técnica de engenharia pode mudar esse quadro. Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é o resultado que nós temos no momento, uma alta taxa de informalidade, mas essas condições elas são normais em momentos que a gente tem recuperação econômica. Normalmente o setor informal cresce antes do setor formal. Nós temos hoje grandes carteiras de contratação e elas estão hoje paradas, né, devido à questão da incerteza. Então quem acaba incentivando a geração de emprego, nesse primeiro momento, é o mercado informal, e o processo natural é a formalização dessas pessoas. Então esse é o primeiro contexto. A segunda informação que você traz, Gilson, é uma informação muito relevante. É, nenhuma casa para em pé se a gente não tiver as pilastras muito bem definidas. A economia também tem essa condição. As engenharias, toda a estrutura base do conhecimento, né, que leva em consideração em matemática, estatística, física, são atividades um pouco mais difíceis, né? Muitas vezes os profissionais procuram outras situações profissionais em detrimento à engenharia, arquitetura, entre outras situações. O Brasil, quando a gente visualiza o futuro, ele precisa construir esses pilares, e uma das condições que a gente tem para fazer com que isso ocorra é o incentivo maior nessas profissões que estão em alta no mundo, e o Brasil também tem que aproveitar essa onda.
Bom, aí quando você fala de você ter uma qualificação, você criar um ambiente onde a carteira de trabalho assinada possa ser uma possibilidade, a gente tem hoje no Brasil uma política de trabalho, uma política trabalhista que está correta economicamente? Quer dizer, a gente está criando um ambiente para melhora dessa mão de obra?
Esse é um outro ponto importante, né? A gente não tem uma flexibilização tão significativa, o mercado de trabalho ainda é muito rígido. Nos países do primeiro mundo, a gente visualiza o pagamento de salário por produtividade. Aqui no Brasil a gente tem a formalização dos contratos, então funciona para proteção em relação ao trabalhador, mas não funciona em relação à produtividade. Por isso que a gente tem essa diferença significativa em termos de entrega, quando a gente fala do brasileiro, em relação a outros países. Quando a gente olha esse ciclo econômico dos últimos 100 anos, Gilson, o Brasil passou por várias etapas, né? Um crescimento forte da agricultura, na sequência, um processo em 80 de um desenvolvimento industrial, a gente teve o pico da nossa participação da riqueza vindo da indústria, e a gente passa agora para o setor de serviço. Em outras economias do mundo, isso também ocorreu, mas o que a gente verifica diferente das economias que hoje têm um desenvolvimento um pouco mais ativo? É exatamente essa parte que está nos faltando agora, maior volume de pessoas nessas áreas-chave da economia, para a gente poder conhecer como a máquina funciona, mas também a gente poder fazer a máquina. Então é isso que o Brasil precisa. Essa alta dependência de produtos internacionais também é uma necessidade que a gente tem, talvez, de fazer, né, a máquina aqui internamente. Para isso a gente precisa profissionais, né? Por isso que esses próximos 10 anos nós vamos demandar muitos profissionais dessas áreas mais duras, como que a gente chama sempre.
E o que é interessante é que nessas áreas estruturais, como o caso das engenharias, que é um problema que o país sempre teve, mas quando teve grandes investimentos na estrutura do país, em respostas técnicas do país, o país saiu bem. Você tem alguns períodos na história da economia brasileira em que o desenvolvimento estrutural, vamos pegar o período de 30, 1930, depois o desenvolvimentismo durante o governo JK e mesmo durante o período militar, o país deu saltos importantes, né? Porque ele precisa de ter qualificação em estrutura.
Sim, o mercado brasileiro é um mercado muito ativo. Ele tem uma demanda muito significativa por bens finais transformados. Quando a gente olha a estrutura produtiva, nos últimos anos a gente tem perdido participação na indústria em uma série de setores, tem exportado recentemente mão de obra para outros países devido a essa condição. O problema atual também, Gilson, da inflação é a inflação de oferta. Então, se a gente não gera as condições aqui internamente de gerar os produtos transformados, a gente vender máquina em detrimento a consumir produto pronto, provavelmente a gente vai passar futuramente por novos ciclos de inflação, dado que o Brasil tem essa dependência. Eu fico sempre temeroso em relação ao que aconteceu conosco lá em 70. O Brasil teve um forte endividamento externo na medida que dependia quase de 90% do petróleo. Todo o petróleo consumido no Brasil, 90% vem de fora. Se a gente criar essa dependência com outros produtos que futuramente podem subir, a gente vai importar uma inflação externa significativa. Então, Quando a gente fala em engenharia e formação de áreas mais duras, que tem a base matemática, de física e estatística, a gente não está falando só na questão da escolha do profissional, de gerar mais emprego e renda. A gente está falando também em garantir que o Brasil tenha uma trajetória de crescimento futuro sem muitos problemas, né? Sem que a gente fique nesse voo de galinha. Cresce 4,5%, a expectativa esse ano é 0,28%, e assim sucessivamente. Né? Não tem como se planejar quando essa linha ela sofre todas essas oscilações.
Toninho, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, JRTonin, ou pelo e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.